DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Africanos e afrodescendentes insatisfeitos com casos de violência policial em Portugal. Há quem defenda o diálogo entre cidadãos e autoridades.
Martin Luther King tinha uma frase fantástica que dizia: ou aprendemos a viver todos como irmãos ou morremos todos como uns loucos. Ou seja, quer queremos, quer não, a não-violência é que é a arma, não é a violência. Damas as partes.
Em Moçambique, mudanças na direção da rádio comunitária de Catandica estão a gerar polémica. E zona de comércio livre em África voltou a ser debatida no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Em Portugal, os últimos incidentes no bairro da Jamaica, no Seixal, envolvendo uma família angolana vítima de agressões por parte de agentes da polícia, suscitaram o debate sobre o racismo institucional e xenofobia na sociedade portuguesa. Esta sexta-feira, de acordo com as informações a que a DW teve acesso, estão previstas manifestações. Uma em Lisboa, promovida pela extrema-direita, e outra no Seixal, em protesto contra a discriminação racial e a brutalidade da ação policial em bairros maioritariamente habitados por imigrantes africanos. Mais informações com João Carlos.
É um dos rostos conhecidos da cidade de Lisboa, onde chegou em 1965. Aqui vive e trabalha há mais de 50 anos. Com 60 de idade, Hernán Miguel, guinense naturalizado português, confirma nunca ter sido vítima de qualquer ato racista em Portugal, mas diz que nos longínquos anos de 90 já assistira a alguns casos de discriminação não muito agradáveis envolvendo amigos africanos.
Conheço algumas pessoas que tiveram situações embaraçosas, não é? Todos eles foram com africanos. Esses meus amigos, alguns estavam em sítios onde não deviam estar, na hora errada, mas isso não era motivo para que as coisas descambassem como descambaram.
O empresário, dono de um conceituado bar na capital portuguesa, conta que tais atos de excessiva violência por parte da polícia contra africanos poderiam ter sido substituídos por diálogo pedagógico.
E às vezes o pequeno diálogo resolve tudo, não é? Porque Martin Luther King tinha uma frase fantástica que dizia: ou aprendemos a viver todos como irmãos ou morremos todos como uns loucos. Ou seja, quer queremos, quer não, a não-violência é que é a arma, não é a violência. Damas as partes.
É desta forma que Hernán Miguel olha para os recentes acontecimentos de violência policial contra uma família de angolanos residente no problemático bairro da Jamaica, no concelho do Seixal, na margem sul do Tejo. Pelas redes sociais e na praça pública, surgiram reações condenando a atitude dos agentes policiais. Voltou a debate a discussão sobre o racismo e a xenofobia na sociedade portuguesa. O dirigente do movimento associativo, Mário de Carvalho, lembra-se de vários casos de violência policial na zona da Amadora, periferia de Lisboa, onde vive uma larga comunidade de imigrantes africanos. Admite que existe racismo em Portugal e uma má interpretação das leis por parte das forças policiais.
Mas o que nós não podemos fazer é extrapolar e generalizar e dizer que a sociedade portuguesa é uma sociedade racista. O que eu acho é que existem práticas racistas dentro da sociedade portuguesa. E aí é que temos que ter toda a nossa força de criminalizar e de denunciar.
Na opinião de Hernán Miguel, os casos de violência policial não são de hoje. Receia que esta seja a nova Europa que está a se aproximar.
E quem não quiser ver é porque não quer ver mesmo. Existe uma nova Europa de direita que está a crescer. Não sou eu que digo, já veio publicamente plasmado na imprensa que temos alguma polícia de direita. Mas de uma direita extremista.
Luzia Muniz, abordada pela DW na qualidade de socióloga, sustenta que estes fenómenos inerentes à violência policial contra africanos e afrodescendentes não são atos isolados. Por um lado, acrescenta...
A questão rássica, por si só, que já é grave, mas outra questão que não é menos grave são as condições sociais das pessoas. E este episódio do bairro da Jamaica traz ao de cima não só a falta de preparação da polícia para lidar com aqueles que estão na base da pirâmide social.
A socióloga angolana lamenta, dizendo que a preservação da segurança pública não se faz com a violência contra o cidadão. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E hoje queremos saber se, na sua opinião, ainda existe racismo na sociedade portuguesa. Comigo tenho o Tiago Melo. Bom dia, Tiago. Já temos comentários?
Olá, bom dia, Raquel. Sim, já temos alguns comentários. E a Adolai Candé diz na nossa página do Facebook, DW Português para a África: na minha opinião, acho que não existe, pelo facto de que incidentes acontecem. Não podemos considerar este ato como um ato de racismo, mas também é importante salientar que racismo existe em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos da América, exemplo de democracia. Mas isso não nos interessa, e se isto é um caso em Portugal, os portugueses devem mudar. Lafo Baldé também escreveu: claro, se isso existe, claro que se isso existe na comunidade portuguesa, é muito mal. No meu país não existe, vivemos com toda a comunidade sem exceção e discriminação, com igualdade e oportunidades para todos. O mundo de hoje não é como o mundo de ontem, temos que estar juntos e viver juntos, é obrigatório. Africanos, europeus, asiáticos e americanos, escreveu o nosso ouvinte da Guiné-Bissau na nossa página no Facebook, Raquel.
Obrigado, Tiago. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Público de Moçambique disse ontem que desconhecia o estado clínico do empresário Andrew Ancon, que morreu na quarta-feira no hospital de Pemba. O sul-africano estava detido desde o ano passado por ser um dos suspeitos de incitar os ataques armados na província de Cabo Delgado. Esta quinta-feira, numa entrevista à DW, Silvestre Baessa, especialista em boa governação, afirmou que a morte deste empresário deixa as autoridades moçambicanas numa situação de fragilidade. Em Angola, os trabalhadores do Caminho de Ferro de Luanda reúnem-se hoje para decidirem se levantam ou não a greve, que se arrasta desde o dia 17. A administração da empresa e a Comissão dos Trabalhadores chegaram ontem a acordo sobre algumas das reivindicações dos funcionários. As partes acordaram o aumento dos salários dos trabalhadores, de acordo com a produtividade e com os rendimentos da empresa, e a começar pelos salários mais baixos. Caso a greve seja levantada, a empresa deverá retomar os seus trabalhos até segunda-feira. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau entregou ontem à Comissão Nacional de Eleições 7 viaturas e 5 motorizadas doadas pela Nigéria no âmbito do apoio às eleições legislativas marcadas para 10 de março. Aos jornalistas, Aristides Gomes voltou a afirmar que, no essencial, existem condições para a realização do escrutínio na data agendada. E em São Tomé, o Parlamento adiou ontem e pela segunda vez este mês a eleição dos 5 juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional. O adiamento ficou a dever-se à falta de candidatura do Partido Ação Democrática Independente, disse a agência Lusa, uma fonte parlamentar. A votação foi reagendada para o próximo dia 15 de fevereiro.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, mais especificamente na província de Manica, a direção que gera atualmente a Rádio Comunitária de Catandica e a Associação Fatos Cultural de Barué estão em conflito aberto. Em causa está a eleição de um funcionário do Conselho Municipal Local para a coordenação da rádio. Detalhes com Bernardo Jequete.
Tudo começou quando a Associação Fatos Cultural de Barué, que é responsável pela Rádio Comunitária de Catandica, convocou uma Assembleia Geral no passado dia 19 do mês em curso, sem consentimento da atual direção da rádio, que tinha por objetivo a eleição de um novo corpo diretivo para a Rádio Comunitária. Segundo declarações de Joaquim Mac, coordenador cessante, a sua direção foi chamada de surpresa e obrigada a prestar contas imediatamente, violando desta forma os estatutos da rádio comunitária. Mac, que corre o risco de ver a sua destituição do cargo concretizar-se com base de uma decisão do Conselho da Direção da Associação Fatos Cultural de Barwem, como contou a reportagem da DW África, o que aconteceu?
Não, muitas vezes, conselho de direção dessa organização, montaram-se ali com o presidente do município, o professor José, entre outros, que é isso que está, também queria saber como funciona. na rádio. Se nós apresentamos um informe, já não, nós já chamamos o informe, então queremos fazer aqui a eleição. A eleição de quê? Se a eleição de novo coordenador. Também se eu não reconheço, também não aceito. E também nenhum beijo vou entregar, porque eu não vos conheço.
Por seu turno, Geraldo Sexta-feira, presidente da Associação Fatos Cultural de Barue, que será o coordenador eleito na Assembleia que teve lugar no passado dia 19 do mês em curso, disse que vai usar todos os meios à sua disposição para pressionar a direção que cessa a fazer a entrega das pastas.
Nós tínhamos que promover uma Assembleia. De certeza, houve um fecho, daí tomaram posse aqueles que tiveram a sorte de ganhar o lugar, por unanimidade, todos estavam lá. Agora, chegado o momento de saída, aí decidi para a direção devia fazer a entrega à nova direção, aquilo que é o patrimônio da rádio. O presidente não tinha nenhuma ação.
Tomé Alfândega Maibec, presidente do Conselho Municipal da Vila de Catandica, questionado sobre o seu envolvimento no assunto da rádio em causa, limitou-se a dizer o seguinte.
Esse assunto não é comigo, eu sou presidente do município, não tenho nada a ver com isso. Eu fui convidado, sou convidado simples.
A nossa reportagem não parou por aí. Contactou o Fórum das Rádios Comunitárias, Forcom, um dos membros do órgão que gere algumas rádios comunitárias no país. Disse estar de malas aviadas para o local do conflito, para primeiro se inteirar, para em seguida tentar solucionar o conflito.
Estamos a gerir internamente o conflito. Que tipo de apoio nós vamos dar? Nós ainda não temos uma posição em como for cómplice. Essa é uma questão interna da rádio. Tem até para se aproximar no assunto, será resolvido na rádio.
A DW África em Manica contactou o presidente nacional do MISA Moçambique, Fernando Gonçalves, sobre o assunto, tendo dito que não tinha ainda nenhuma comunicação oficial sobre o assunto, mas prometeu pronunciar-se depois de receber informações sobre o assunto. Refira-se que o coordenador, ora eleito, é funcionário do Conselho Municipal local, afeto à residência do edil, ocupando-se em trabalhos domésticos. Testemunho para DW Bernardo Jequete.
DW, do centro da Europa, para si.
A zona de livre comércio em África voltou a ser tema de debate, desta vez em Davos, na Suíça, por ocasião do Fórum Económico Mundial. Representantes de empresas e líderes de organizações não-governamentais voltaram a debruçar-se sobre o que significará para o continente africano este mercado comum que tem como objetivo desenvolver as trocas comerciais entre os 55 Estados-membros da União Africana. Tony Elumelo é empresário na Nigéria e é um dos que não duvida das vantagens que a zona de livre comércio trará à África. Isso mesmo explicou à DW à margem deste evento que termina esta sexta-feira. Se olharmos para outras partes do mundo, vemos o quanto o comércio intra-regional ajudou os países. Para nos desenvolvermos em África, devemos abraçar o mercado comum. O desejo deste empresário pode estar perto de se tornar real. O ano passado, 49 estados africanos assinaram o acordo para a criação da Zona de Livre Comércio Continental, que, segundo a União Africana, deverá impulsionar o comércio dentro do continente em 52%. Muitos dos defensores deste acordo, como é o caso de Akinwumi Adesina, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, esperam transformar as economias africanas numa escala sem precedentes, o que, consequentemente, atrairá mais investimento, diz. A África está aberta para negócios, as oportunidades estão lá. Quando as pessoas olham para este continente, pensam na população, na classe média, nas enormes oportunidades de investir além fronteiras. Pensem nas oportunidades de se investir num continente cuja população será até 2050 do mesmo tamanho da China e da Índia. No entanto, e apesar das muitas vantagens, existem também desafios que terão de ser superados. Winifred Bayanima, chefe da Oxfam International, alerta os governos para os desafios da globalização.
We have richer countries.
Temos países mais ricos, empresas mais ricas e pessoas mais ricas que beneficiaram da liberalização do comércio, mas muitos foram deixados para trás. Não é isso que queremos no nosso bloco. Por isso, temos de definir o que queremos e o que consideramos ser o sucesso para o nosso continente. Acho que a medida mais importante será a qualidade dos empregos que serão criados para os nossos jovens e mulheres. O acordo da Zona de Livre Comércio em África só deverá entrar em vigor quando 22 países o ratificarem. Neste momento faltam apenas 7, o que para os defensores do mercado comum poderá querer dizer que esta será uma realidade já em 2019. Entre os países que não assinaram até à data o acordo está a Nigéria, considerada a maior economia do continente.
DW Notícias.
Sobe para 29 o número de mortos na sequência dos protestos que desde dezembro têm surgido nas ruas do Sudão, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral do país. Já os grupos de defesa de direitos humanos dizem que o número de mortos ascende os 40. Esta quinta-feira, novos protestos eclodiram na capital. A polícia respondeu com gás lacrimogéneo, havendo relatos de pelo menos um morto. Os manifestantes exigem a renúncia do presidente Omar al-Bashir. No Zimbábue, realizou-se hoje a audiência de liberdade condicional do opositor Evan Muarira, acusado de tentar sabotar o governo zimbabueano. O ativista foi uma das muitas pessoas detidas nos últimos dias na sequência dos protestos contra o aumento dos combustíveis e que resultaram já na morte de pelo menos 12 pessoas. 113 pessoas foram presas o ano passado no Egito por expressarem os seus pontos de vista, fez saber ontem a Amnistia Internacional. De acordo com a organização, é atualmente mais perigoso criticar abertamente o governo egípcio do que foi em qualquer outra altura da história recente do país. Na Venezuela, e dois dias depois de o líder da oposição, Juan Guaidó, se autoproclamar presidente interino, o presidente Nicolás Maduro concordou num diálogo com a oposição, uma iniciativa proposta pelo Uruguai e pelo México. Esta quinta-feira, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela rejeitou o cargo de presidente interino, afirmando que no país os cargos de representação popular são eleitos pelo povo. Nicolás Maduro voltou ontem a reiterar que rompeu relações diplomáticas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos pediram, por sua vez, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para debater a situação atual na Venezuela. Heiko Maas, ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, disse ontem à DW que Berlim apoia a realização de novas eleições no país. E nos Estados Unidos, o Senado reprovou esta quinta-feira os planos, quer dos democratas, quer dos republicanos, para pôr um fim ao encerramento dos serviços do governo federal, que dura já há mais de um mês.
DW, Espaço do Ouvinte.
E é hora agora de voltarmos ao tema de abertura deste jornal de sexta-feira. Hoje queremos saber se, na sua opinião, ainda existe racismo na sociedade portuguesa. Tiago, temos mais comentários?
Sim, temos mais um comentário sobre este tema. Armindo Zandamela, Nova Jerusalém, escreve-nos de Maputo e diz que esse é um mal que vai levar muito tempo para desaparecer. Até então... Então, reduziu. Normalmente, o racismo afeta os da raça negra ou mista à medida que as sociedades negras vão se desenvolvendo, ganhando espaço elevado na economia, na área científica e cultural. A carta pode virar contra os da raça branca, escreve este nosso ouvinte de Maputo, que diz ainda, não devia ser assim. O ideal seria exigências de igualdade e respeito mútuo, mas o homem investe para ser superior ao outro. Em Maputo, por exemplo, não temos muitos relatos de racismo, porém, ainda existe de forma isolada. Espero que o respeito a todos seja por completo. E ainda nos chegaram muitos comentários sobre o tema do Jornal da Noite de ontem. Concorda com o Ministério Público sul-africano que pode haver risco de fuga de Manuel Chang? Que desfecho espera para este caso? Samuel, o próprio, escreveu na nossa página no Facebook, finalmente alguém descobriu o plano do governo moçambicano. A meu ver, o Ministério Público sul-africano foi coerente na sua posição. Ricardo Xavier comenta que está plenamente de acordo com a posição do Ministério Público sul-africano. Pedro Soares também diz que está completamente de acordo, até mesmo uma encenação de morte pode surgir neste momento. Foram alguns dos comentários, Raquel, que nos chegaram esta manhã.
Obrigado, Tiago. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia e aproveito também para lhe desejar um ótimo fim de semana.